Olá, sejam bem-vindos ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Estamos de volta para mais uma temporada deste programa. Joana Menezes Fernandes, administradora executiva da Empresa Municipal Faz Cultura e coordenadora também executiva da Braga 25, é a primeira convidada deste ano. Integrou a Empresa Municipal Teatro Circo em 2018 para assumir a coordenação executiva da Braga Cultura 2030, a Estratégia Cultural de Braga para uma década e posteriormente a coordenação também do Programa Artístico da Braga 27 com a candidatura a Capital Europeia da Cultura. Fruto destes processos surge a atribuição do título Braga Capital Portuguesa da Cultura 2025 e a promessa é de um ano inteiro de celebração da criação artística nacional em ligação com a Europa e com os artistas e agentes culturais bracarenses. Os primeiros nomes de artistas que vão passar pela cidade a propósito deste título já foram revelados em conferência de imprensa e a data exata em que o programa arranca oficialmente é 25 de janeiro, sábado. Será um dia intenso, com um número significativo de propostas a acontecer em simultâneo e, Joana, acredito que se ultimem também os preparativos para o arranque desta festa, podemos dizer que é uma festa, e começava esta entrevista por perguntar precisamente o que é que a cidade e os visitantes também podem esperar deste primeiro momento.
Antes de mais, obrigada pelo arrumo, pelo convite para esta conversa. Aproveito também para desejar um excelente ano 2025 a todos os ouvintes da RUM e a todos os brancarenses. Aquilo que podemos esperar, assistir ou experienciar no dia 25 de janeiro é obviamente um momento simbólico, mas que se pretende que seja também de alguma forma uma síntese daquilo que será o restante ano de 2025 do ponto de vista da oferta da Capital Portuguesa da Cultura. Por isso nós temos aqui um conjunto de projetos que irão inaugurar, digamos, nesse dia, mas que na verdade são ofertas e projetos que continuarão ao longo do ano. Nomeadamente, temos a abertura do Shopyard, que é um projeto que acontece, tem lugar nos shoppings de primeira geração de Braga, em que se convidaram um conjunto de artistas a pensarem novas criações em diálogo com as especificidades destes espaços, destes shoppings de primeira geração. E no dia 25 de janeiro vamos ter a inauguração ou a apresentação daquilo que é o resultado da primeira residência artística e que terá lugar no shopping de Santa Cruz. Depois teremos também o primeiro concerto de um projeto chamado Clube Raiz. Este concerto é, no fundo, resulta de uma encomenda e que junta o grupo de cantares Mulheres do Minho com o Conservatório de Música da Gulbenkian. Integrado neste projeto Clube Raiz, acontecerão outros concertos ao longo do ano, nesta lógica também de convite e de interseção de novos desafios a diferentes artistas que se irão juntar para estes concertos que são únicos e que são, como dizia, encomendas da Braga 25. E, portanto, o primeiro momento deste projeto Clube Raiz acontece também no dia 25. Há, naturalmente, aqui há uma oferta ao longo do dia em que, por exemplo, os bracarenses poderão visitar o Arquivo Municipal de Braga, que foi recentemente inaugurado, e poderão conhecer as suas instalações e poderão conhecer também aquilo que se faz em alguns espaços mais privados, do ponto de vista das reservas, de laboratórios, etc., no Arquivo Municipal, e, portanto, conhecer um bocadinho mais do trabalho que é desenvolvido no arquivo. O próprio arquivo, depois, ao longo do ano, irá também ter uma oferta de um conjunto de exposições, e, portanto, fica aqui assinalado, de alguma forma, um primeiro momento de abertura à comunidade deste arquivo e com esse conjunto de propostas de programação e de atividade ao longo do ano. Depois teremos, ao final da tarde, um concerto que terá lugar na Igreja dos Congregados. Este concerto integra-se num projeto também desenvolvido pela empresa municipal e que resulta do dossiê de candidatura de capital europeia da cultura, um projeto que chama-se Pipe Poetics, e ele convida compositores contemporâneos para comporem novas obras para os órgãos de tubos ibéricos das igrejas de Braga. Isto vai acontecer, são três residências artísticas que acontecem ao longo do ano, e depois desse período de residências artísticas é apresentada a nova obra. E vamos ter o primeiro resultado desse trabalho, portanto o primeiro resultado da primeira residência artística, precisamente no dia 25 de janeiro, pela artista Carolise Cavardel, que é conhecida sobretudo do ponto de vista da música eletrónica, aquilo que é o seu trabalho, sobretudo neste domínio, e que irá então compor uma obra nova para o órgão de tubos da Igreja dos Congregados. Esse concerto acontece, essa apresentação desse trabalho acontece às 18h30. E depois, no final do dia, às 9 horas, teremos um grande espetáculo que junta muitos artistas portugueses, e que terá lugar na Avenida Central, e por isso será o momento de mobilização do grande público bracarense para assistir a este espetáculo oficial de abertura.
Mas vai ser fácil ao longo do dia perceber que está a acontecer alguma coisa na cidade,
sim,
certo?
Sim, 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 sim.
No centro da cidade, nos espaços públicos.
Sim, temos um conjunto de propostas em espaços fechados. Estamos a falar de janeiro, no mês de inverno, e portanto, apesar de haver também propostas para o espaço público, há uma grande parte da programação neste dia acontece precisamente em espaços fechados, mas que não são apenas os espaços geridos pela empresa municipal. Por exemplo, o concerto que falava há pouco da Gulbenkian e do Grupo de Cantares das Mulheres de Minho acontece precisamente no auditório do Conservatório da Gulbenkian. Temos também uma proposta de manhã no domínio da gastronomia que acontece no mercado municipal e que de alguma forma também se sintoniza naquilo que já é a dinâmica dos sábados de manhã do mercado municipal, e naturalmente que todos estes espaços onde irá decorrer programação estarão devidamente sinalizados com sinalética própria da capital portuguesa da cultura, e há também naturalmente um esforço da nossa comunicação em divulgar estas diferentes propostas para este dia, os horários, os locais onde acontecem e tudo mais.
Este é um dia marcante. Ao longo de todo este ano, não haverá fim de semana em que não se sinta que Braga está precisamente a ostentar este título de capital portuguesa da cultura, isto porque obviamente as propostas culturais acontecem sobretudo ao fim de semana, quando as pessoas têm mais disponibilidade também.
Não só ao fim de semana, como também durante os dias da semana, ou seja, não... Eu poderia dizer que foi intencional, mas não foi, mas agora olhando para toda a programação da Braga 25, aquilo que será proposto ao longo do ano, percebemos que temos aqui uma cobertura quase de todos os dias do ano. Portanto, não só aos fins de semana, mas também qualquer dia da semana, até porque algumas destas propostas são também exposições, portanto vão estar
em permanência,
durante um determinado período de tempo. Mas sim, eu diria que o público, se o quiser, terá a possibilidade de, ao longo do ano, em diferentes dias, poder assistir a qualquer uma das atividades e desta oferta e desta programação da capital portuguesa da cultura.
A cidade tem sentido ao longo dos últimos anos que há cada vez mais atividades culturais a acontecer. Como é que como é que se constrói um programa que tem no fundo de estar confrontado com estas questões de uma programação, de uma agenda cultural já própria da cidade e intensa também? há muito diálogo com...
Há naturalmente um diálogo. Aquilo que é o programa da Capital Portuguesa da Cultura resulta do trabalho de uma equipa de missão, que é constituída pelo município de Braga e também pela empresa municipal Faz Cultura. E, portanto, há uma estratégia, há uma coerência e há uma concertação daquilo que é a proposta para este ano de atividade trazida por cada uma das instituições. No que diz respeito à proposta da empresa municipal, há uma grande parte dela que assenta no trabalho que foi desenvolvido desde 2018 para a preparação da candidatura à Capital Europeia da Cultura. O que é que isto significa? Que há o programa tem como âncora um conjunto de cerca de 18 projetos que correspondem mais ou menos a um terço da proposta que estava consubstanciada no dossiê de candidatura à Capital Europeia e que nós entendemos, até por respeito por esse processo, por tudo aquilo que foi a participação dos agentes locais, dos bracarenses, etc., neste dossiê de candidatura e nesse processo de dossiê de candidatura, que isso deveria ser, de alguma forma, o eixo central do trabalho que a empresa municipal, enquanto entidade que esteve responsável por esse processo também, deveria oferecer em 2025. Depois, além destes projetos, deste conjunto de projetos que não são eventos, ou seja, são projetos que na verdade já se iniciaram, que já iniciaram no final de 2023, isto porque são projetos que do ponto de vista metodológico, digamos, são projetos altamente participados, que convocam os bracarenses, a comunidade, os agentes locais, etc. E, portanto, precisam de todo esse tempo até para que o seu potencial delegado seja maior. E para além desses 18 projetos, o nosso trabalho e aquilo que é a nossa proposta de programação para a Capital Portuguesa da Cultura, nesta perspectiva da empresa municipal, tem também uma programação reforçada, digamos, do Teatro Circo e do Generation, que não só acolhe parcialmente alguns destes 18 projetos, como tenta também dar aqui um salto incremental em termos de proposta e de excelência de proposta e de ambição, também com e é isso que também nos vai permitir no próximo ano, nos nossos equipamentos, ter aqui alguns nomes que são incontornáveis na cultura portuguesa, mas também já com algum caminho feito internacionalmente, como é o caso do Tiago Rodrigues, que terá uma peça em fevereiro, no final de fevereiro, portanto dentro de um mês e meio, e que, assim como também, por exemplo, o Marco Martins, mais no final do ano, irá apresentar um novo trabalho, que é uma encomenda da Braga 25 no Teatro Circo. Depois, para além desta oferta e deste trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela empresa municipal, naturalmente o município tem também já os seus projetos e eventos, alguns deles já consolidados, mas que em 2025 têm também aqui um novo fôlego e uma nova ambição, como é o caso do Braga em Risco, que vai acontecer este ano, vai mudar de data, acontece no final do mês de março, tem lugar no Mosteiro de Tibães, e tem também ele próprio uma programação mais ambiciosa. E é do resultado do trabalho devidamente articulado das duas instituições que está a grande parte do programa da Capital Portuguesa da Cultura.
Uhum. É algo que se procura incutir. Quando falamos também de eventos que envolvem mais pessoas e a comunidade de Braga em peso, como seja o São João em junho, como a Noite Branca em setembro, estes momentos aqui também são pensados de uma forma muito particular neste ano de 2025.
Sim, sim, certo. Por exemplo, no caso do São João, um dos tais concertos do projeto Clube Raiz, que eu mencionava há pouco e que irá convidar e juntar em palco nesta nova encomenda, neste concerto único, dois artistas portugueses já consagrados, cujos nomes não vou revelar ainda, e terá lugar precisamente no âmbito da programação do São João. E, portanto, sim, grande parte do programa passa. Há, obviamente, este conjunto de eventos e momentos na cidade que já estão consolidados, mas que têm aqui uma nova roupagem, uma nova ambição, como eu dizia há pouco também, no ano de Capital Portuguesa da Cultura.
Uhum. Falamos aqui de espaços culturais também, e quando pensamos em cultura olhamos de imediato para o que a cidade de Braga oferece, nomeadamente o Teatro Circo e o Generation, mas o que vai acontecer no decorrer de 2025 ultrapassa por completo estes dois espaços, não é? Há muita coisa a acontecer noutros espaços do concelho que não são necessariamente dedicados à cultura.
Certo. Aliás, os tais 18 projetos que eu mencionava há pouco, embora alguns deles tenham pequenos momentos de apresentação, quer no Teatro Circo, quer no Generation, grande parte desta programação, na verdade, acontece fora de portas. E, portanto, isto é também a empresa municipal a sair de portas daquilo que são os seus dois equipamentos. E muita desta programação passa por locais onde habitualmente não há dinâmica ou não há oferta cultural. Portanto, há aqui uma certa ideia de descentralização daquilo que é a oferta cultural na cidade. E falo de projetos como, por exemplo, o Contra-Quiosque, que é um projeto que irá inaugurar, na verdade, no final do mês de março, em que 5 quiosques desocupados, espalhados em diferentes espaços da cidade, irão acolher intervenções de 5 diferentes artistas. E essas intervenções são feitas a partir de algumas coleções que existem na cidade. E, portanto, no fundo, o Contra-Quiosque resulta como uma exposição no espaço público policêntrica, numa lógica de percurso entre os diferentes quiosques. Esse é um exemplo de um dos projetos que acontece precisamente fora de portas e também há esta lógica, também esteve esta lógica presente até na seleção destes 18 projetos, de em 2025 pensar a oferta cultural da cidade fora daquilo que são os seus espaços convencionais. Não só nesta ideia de descentralização, mas também de mostrar que a cultura, a intervenção artística, pode ocupar os lugares menos óbvios e pode também ela ir ao encontro do cidadão. Pode e deve ir ao encontro do cidadão. A este propósito, posso também dar o exemplo de um outro projeto, que é o Trajetos Comunicantes, que é um conjunto de instalações sonoras artísticas que irão ocupar os autocarros dos transportes urbanos de Braga e que também irá ocupar em permanência entre o final do mês de março e o final do mês de novembro também. Isto significa que não só o cidadão, o bracarense e quem nos visita também naturalmente poderá ir à procura desta oferta, mas esta oferta irá de alguma forma também entrar no cotidiano e na vida dos bracarenses. E esta é também uma mensagem importante que nós queríamos trazer com os projetos da Capital Portuguesa da Cultura.
Ainda assim, em 2025 continuamos com alguns espaços que são destinados à cultura, mas que ainda não estão de portas abertas. Falo nomeadamente do Museu da Imagem ou do futuro Media Art Center. Para quem trabalha na construção de um programa desta dimensão, fica de certa forma um sabor amargo por não poder ter espaços como estes fruíveis para a população neste ano em particular.
Eu diria que isso, lá está, constitui também um desafio, porque e um desafio no sentido positivo, ou seja, porque é também isso que nos leva ou obriga ou leva a procurar outros espaços para os projetos da Braga 25. Como todos sabemos, não existe, por exemplo, em Braga um espaço que permita acolher projetos expositivos de grandes dimensões. E, portanto, um dos projetos do nosso programa, que é uma exposição chamada Somos Todos Capitães, 50 anos em liberdade, irá acontecer também ela em diferentes núcleos expositivos espalhados ao longo da cidade. E isso obrigou-nos a olhar para lá daquilo que são os espaços tradicionais que poderiam acolher uma exposição desta tipologia. E levou-nos a outros caminhos que eu considero que são também muito importantes, como, por exemplo, olhar para o Regimento de Cavalaria, que será precisamente um dos locais que irá acolher um dos núcleos da exposição, como um potencial espaço cultural também. E portanto, eu creio que as circunstâncias são o que são, esses espaços neste momento não estão disponíveis, mas, na verdade, isso levou-nos, acho eu, do ponto de vista da oferta do programa da Capital Portuguesa da Cultura até a outros lugares bem mais interessantes.
Não condicionou nada, sim, no fundo, naquilo que foi a construção deste programa também. Uma Capital Portuguesa da Cultura não é, obviamente, uma capital europeia da cultura, seja em volume de investimento como no impacto na comunidade, ou podemos, de certa forma, admitir que esse impacto na comunidade está sempre garantido?
Esse impacto na comunidade está garantido na minha opinião, nesta perspectiva, que é o que nós vamos assistir ao longo deste ano, e este programa para a Capital Portuguesa da Cultura é o culminar e é o resultado de todo este caminho que já se iniciou em 2018 e que foi, como também já referi, muito mobilizador da comunidade local, dos agentes culturais da cidade, etc. E, portanto, nada fica comprometido, porque há aqui uma coerência, há uma continuidade. E, portanto, naturalmente estamos a falar, do ponto de vista orçamental e do ponto de vista de calendário também, de realidades completamente distintas daquilo que era o lugar que nós nos propunhamos enquanto capital europeia da cultura. Ou seja, estávamos a falar de um envelope financeiro que é completamente diferente e estávamos a falar também de um calendário de preparação que também ele era diferente. Contudo, quando nós selecionámos estes 18 projetos, selecionámos também com base nesses critérios, ou seja, selecionámos projetos que nós saberíamos que se poderiam adequar a esta nova realidade orçamental e também a esta nova realidade de cronograma, sem perder o seu potencial de impacto ou de legado.
Joana, este envolvimento que falamos também com as associações, com os artistas e agentes culturais de Braga, já começou há vários anos, com a ambição precisamente deste título de Capital Europeia da Cultura. Faltou alguém à chamada ou ficou alguma estrutura, no fundo, por convidar ou envolver neste programa da Capital Portuguesa da Cultura?
Falta sempre. E seria desonesto da minha parte, até intelectualmente, dizer o contrário. Nós temos, no conjunto do nosso programa e no que diz respeito aos parceiros locais, nós temos cerca de 180 parceiros locais que participam naquilo que é a nossa proposta de programa para 2025. Mas, até do ponto de vista das comunidades, não é? Quando falamos de uma cidade como Braga, que do ponto de vista daquilo que é o seu tecido demográfico, sofre alterações que são quase diárias, não é? Ou seja, uma cidade que acolhe aquilo que nós chamamos de novos bracarenses, que são outras comunidades estrangeiras que nos procuram. Isto tem mudado, tem evoluído a uma velocidade. Uhum. Muito, muito grande. E, portanto, naquilo que é a nossa proposta de programa, nós procuramos estar atentos a essas diferentes comunidades e queremos que elas participem ativamente e não apenas como público nos nossos projetos. Mas, naturalmente, fica sempre a faltar alguém, até do ponto de vista da acessibilidade, que é algo que nós procuramos que seja uma preocupação transversal também no nosso programa. Há sempre trabalho por fazer. O Teatro Circo e o Generation, o Teatro Circo neste momento faz parte da Rede Portuguesa de Teatros Acessíveis, ou seja, desde o ano passado, sim, desde o ano passado, 2024, passámos a ter na nossa programação também, introduzimos a língua gestual portuguesa ou a audiodescrição em alguns espetáculos, não de forma universal. E, portanto, há sempre trabalho e há sempre caminho para fazer nesse domínio. Este fim de semana fui visitar o presépio de Priscos, nunca o tinha feito, e tive essa experiência durante este fim de semana. E o presépio de Priscos tem vindo a fazer um trabalho muito interessante com os reclusos do estabelecimento prisional de Braga. Por exemplo, não é uma comunidade que está envolvida diretamente em nenhum dos projetos da Braga 25. E isso ocorreu-me neste fim de semana nessa visita. E foi precisamente nessa lógica de há sempre trabalho para fazer, é sempre preciso chegar a outras pessoas.
E o que é que podemos esperar também daquilo que é participação e envolvimento de estruturas locais quando olhamos para tradições? Porque a tradição também está presente na Capital Portuguesa da Cultura, não é? Tem de estar, obrigatoriamente.
Sim, tem de estar. Um dos projetos que mencionei há pouco, o Clube Raiz, é um projeto que tenta trazer uma nova leitura àquilo que é aquilo que são as tradições musicais que não podemos dizer que são tradições musicais de Braga, na verdade são tradições musicais da região do Minho. E os tais concertos que eu mencionava há pouco, mas também outras atividades que integram este projeto do Clube Raiz, conversas que juntam música tradicional com gastronomia, pretende precisamente trazer uma outra visibilidade também àquilo que é uma releitura, de certa forma, daquilo que é a tradição. Se pensarmos também no património, enquanto parte de alguma forma dessa tradição local, projetos como o já mencionado Pipe Poetics, em que de repente temos composição artística contemporânea, composição musical, nova composição musical, que é feita em específico para os órgãos de tubos ibéricos da cidade. Temos também essa releitura. É uma releitura que é um cruzamento, não é? Entre o património, a tradição e a linguagem artística contemporânea.
Olhando ainda para as comunidades, há pouco falávamos precisamente deste cosmopolitismo de Braga e desta dimensão internacional que Braga tem ganho ao longo destes anos, olhando também para aquilo que é a dimensão académica, com um público universitário bastante grande na cidade. Há também esta preocupação de chamar a Universidade do Minho, por exemplo, e os estudantes da Universidade para este programa.
Sim. A Universidade do Minho é, com as suas diversas escolas e centros de investigação e naturalmente a sua comunidade académica, são parceiros íntimos da Capital Portuguesa da Cultura, já o eram no dossiê de candidatura à Capital Europeia, e essa relação mantém-se. Por exemplo, o projeto que eu mencionei há pouco, Trajetos Comunicantes, tem precisamente uma parceria com o Audire, que é um centro de investigação da Universidade do Minho, mas também o também o tem o Contra Quiosque, que também já mencionei, através do seu arquivo, mas também através de alguns de centros de investigação. Há um outro projeto chamado O Que Fazemos Com Isto, que teve agora recentemente uma residência artística de escrita criativa com o Anjaki, e o núcleo de participantes desse projeto e que está e que faz parte destas residências artísticas que irão acontecer ao longo de 2025 e cujo resultado final será apresentado em novembro, são precisamente estudantes da Universidade do Minho. Portanto, temos aqui uma mobilização deste universo académico de uma forma mais formal, através dos seus centros de investigação, mas também de uma forma mais individual, junto da comunidade estudantil.
Este é também um ano em que surge a expectativa de se aceder a propostas culturais mais difíceis de se encontrar fora de Lisboa e do Porto. Braga também vai, de certa forma, ficar marcada por isso, por essa possibilidade de trazer artistas ou projetos artísticos mais difíceis de aceder.
Sim, eu acho que nós temos de ter essa ambição, ou seja, um título, na nossa perspectiva, um título de capital portuguesa da cultura tem de refletir, obviamente ele deve assentar no envolvimento das instituições locais, em primeiro lugar, porque é uma excelente oportunidade de capacitação dessas estruturas. Mas o que se pretende com uma capital portuguesa da cultura, esta foi a nossa interpretação do título que nos foi atribuído, é que neste ano deveremos ter a ambição de mostrar, ser uma montra, de alguma forma, daquilo que se faz do ponto de vista da criação artística contemporânea em Portugal, a partir de Braga, com Braga, mas refletindo essa escala nacional. Portanto, sim, isto permite ou irá permitir que este ano teremos em Braga e através das diferentes propostas artísticas a presença de instituições de relevo e de alcance nacional, como o Teatro Nacional Dona Maria II, como o Teatro Nacional de São João, que são nossos parceiros de programação, a Companhia Nacional de Bailado, a Jovem Orquestra Portuguesa. Não são necessariamente propostas mais difíceis para o público, mas é uma oportunidade, e é uma oportunidade para ter um ano de excelência do ponto de vista que nos permita atrair novos visitantes, também possíveis novos parceiros pós-2025, e isso deve ser também algo que deve estar presente no pensamento da programação, é qual é o legado de tudo isto, o que fica no território, mas também o que fica dessas possíveis futuras contaminações, também novas práticas de trabalho. Nós, quando pensámos e selecionámos estes projetos que vinham do tal dossiê de candidatura à capital europeia, pensámos também nas colaborações supramunicipais. Por exemplo, um dos projetos que tem lugar agora no primeiro trimestre de programação, que é o Square, e que acontece à escala do quadrilátero urbano, ou seja, é um projeto que na realidade junta o Conselho, o município de Braga, com Barcelos, Famalicão e Guimarães. E entendemos que também essas práticas colaborativas supramunicipais, que a capital portuguesa da cultura é também um terreno e é uma oportunidade única de experimentação destes novos projetos e destas novas lógicas e práticas de trabalho.
E a equipa esteve também muito atenta ao que se fez em Aveiro, que foi, no fundo, a primeira cidade a ostentar este título de Capital Portuguesa da Cultura em 2024, ou podemos dizer, de certa forma, que também serão sempre, obrigatoriamente, programas distintos, porque são territórios distintos.
Eu acho que cada uma das três cidades que irão acolher esta primeira edição, digamos assim, da capital portuguesa da cultura, que são os finalistas que não foram, que não receberam o título de capital europeia da cultura, portanto estamos a falar de Aveiro, Braga e Ponta Delgada. Todos eles interpretaram o desafio e o título de capital portuguesa da cultura, parece-me, de forma distinta. Aveiro teve, desde logo, de certa forma, uma desvantagem relativamente a Braga. Teve apenas um ano de preparação. Entre o anúncio da atribuição do título e o próprio ano de capital portuguesa, teve apenas um ano de programação. Aquilo que aconteceu no caso de Braga, que foi alicerçar e sustentar grande parte da programação, ou um núcleo importante da programação da capital portuguesa da cultura, nesse dossiê, nesse conjunto de projetos que vinham do dossiê de candidatura à capital europeia, não aconteceu, por exemplo, no caso de Aveiro. Contudo, sempre houve, e já no momento de candidatura, uma relação próxima entre todas as cidades e entre as equipas que estavam a preparar os diferentes processos. E por isso, sim, naturalmente, estivemos atentos àquilo que foi feito em Aveiro, mas percebemos também que nos estamos a posicionar e que nos posicionamos logo desde o início de uma forma diferente também relativamente à capital portuguesa da cultura e àquilo que era a nossa interpretação do que significava este título.
Depois é que se Ponta Delgada, houve também aqui a preocupação, quase criação de um laço nesta passagem posterior.
Sim, neste momento existe, por exemplo, entre Braga e Ponta Delgada um trabalho de proximidade e de parceria, de alguma forma, no que diz respeito, por exemplo, a um projeto, que é o Festival Utopia, e que se pretende que tenha uma extensão a Ponta Delgada, nessa lógica de transmissão de título de capital portuguesa da cultura. Mas, como disse, no caso de Braga, eu acho que houve aqui uma grande vantagem de tudo o que foi este processo, que é houve uma equipa que continuou a trabalhar no processo. Isso não se verificou no caso das outras cidades e, portanto, naturalmente, essa lógica de continuidade desde esse caminho inicial em 2000 que começa em 2018, em Braga é muito mais óbvio tudo isso.
Estamos em ano de eleições autárquicas e esta coincidência pode, de certa forma, atrapalhar ou alterar alguma coisa, sobretudo nos últimos meses do ano, já que entrará um novo executivo em funções, uma liderança diferente e sem sabermos, obviamente, se a futura gestão estará ou não alinhada com o atual executivo, uma vez que este processo de continuidade é, de certa forma, firme, não se antecipa qualquer dificuldade nessa alteração que venha a acontecer depois de setembro?
Não, de todo. Aliás, nós temos um orçamento que está perfeitamente balizado, aprovado, etc. E como disse há pouco, na verdade, o programa da Capital Portuguesa da Cultura, que vamos assistir em 2025, começou já a ser preparado em 2023. E não é em janeiro de 2025 que estamos ainda a fechar a programação, por exemplo, do último trimestre. A programação do último trimestre já está definida. E esta é uma questão muito pertinente, até nas capitais europeias da cultura, que é, havendo mudanças políticas, se isso coloca ou não em causa este tipo de títulos e de propostas para a cidade. Eu acho que quando há um trabalho bem alicerçado e defendido, e defendido também politicamente por quem é neste momento responsável, muito dificilmente ficaria em causa.
O ano está mesmo a começar, mas há com toda a certeza metas para este 2025, em que Braga é então capital portuguesa da cultura. Qual é a expectativa da estrutura e do próprio município até ao final deste ano? De uma forma mais genérica.
Naturalmente, do ponto de vista daquilo que são as nossas métricas de indicadores de público, etc., temos elevamos a fasquia, ou seja, temos a expectativa de, com este projeto e com este programa, atrair ainda mais público para aquilo que é a oferta cultural da cidade. Mas também, naturalmente, a nossa expectativa é que este programa, esta proposta para a capital portuguesa da cultura, permita uma notoriedade a nível nacional e também internacional, que significa a atração de novos públicos e novos visitantes para a cidade. A nossa expectativa também, e como dizia há pouco, o nosso pensamento tem de estar sempre também no legado do que possa ser tudo isto. E, portanto, mais do que no final de tudo isto redundar a coisa em números de públicos ou em números de atividades, há, na verdade, um impacto que estes projetos têm que não são quantificáveis do ponto de vista desses indicadores clássicos, e por isso as nossas expectativas é que também haja um impacto para além disso e que haja aqui um conjunto de projetos e, como eu dizia há pouco, novas práticas, novas metodologias, novas parcerias que fique para lá da capital portuguesa, do ano da capital portuguesa da cultura.
Portanto, é imperativo que Braga vai ficar diferente depois de 2025.
É, sim, é essa a nossa ambição, pelo menos sim.
Muito bem, fica então, chega ao fim, aliás, esta entrevista no Campus Verbal, a Joana Menezes, a propósito de Braga, capital portuguesa da cultura. Este ano recheado de propostas culturais começa já no próximo dia 25 de janeiro, um sábado intenso, com certeza, e também com a presença da RUM, que vai também realizar uma emissão em direto para dar conta de tudo o que se vai passar ao longo deste ano na cidade de Braga. Este é então o primeiro episódio da nova temporada do Campus Verbal. Na próxima semana estou de volta com mais um convidado. Todas as entrevistas podem ser escutadas, já sabem, podcast em rumo.pt. Tenham uma boa semana.